convidado.
O convidado desta sexta-feira é Celso Filipe, jornalista português do Jornal de Negócios e autor do livro O Poder Angolano em Portugal, que abordou os recentes casos de justiça ligados ao vice-presidente angolano, Manuel Vicente, e também comentou as relações entre Portugal e Angola.
Este caso, o caso do Manuel Vicente, estamos a falar do vice-presidente de Angola ter sido indiciado como estando como suspeito de corrupção ativa, algo que o próprio já negou num caso que envolve um procurador português, Orlando Figueira, pode ser visto de duas formas. No plano angolano, ou seja, visto através de Angola, isto significa que Manuel Vicente terá poucas possibilidades, ou quase nenhumas, de suceder a José Eduardo dos Santos como presidente da República de Angola. Estes casos de suspeição sobre o ex-presidente da Sonangol, e não é só este agora, houve um outro em 2012 também relativamente ao branqueamento de capitais em Portugal e um terceiro envolvendo a petrolífera Cobalto nos Estados Unidos, obviamente que colocam em causa a reputação de Manuel Vicente e têm o efeito imediato de lhe tirar a credibilidade. E essa credibilidade é absolutamente decisiva para ocupar um lugar numa estrutura de Estado, ainda mais sendo o número 2 ou putativamente o número 1 do país. Portanto, o primeiro efeito é em Angola e, como se sabe, vai haver eleições no próximo ano, em 2017, e isso significa que apesar dos rumores que apontavam para a possibilidade de Manuel Vicente suceder a José Eduardo dos Santos como presidente de Angola, é de todo improvável que isso aconteça, o que significa que nas eleições de 2017, caso o MPLA as vença, o mais provável é que José Eduardo dos Santos continue a liderar os destinos do país. Do ponto de vista das relações com Portugal, é óbvio que cria um clima de alguma fricção. Só que neste último caso, Manuel Vicente, a Procuradoria e o Ministério Público fizeram um comunicado em que assinalavam que ele era não arguído. Portanto, sendo não arguído, significa que não há matéria palpável para que Angola possa reagir a um caso de justiça em Portugal. O que fica é que, de facto, um envolvimento ou um putativo envolvimento de pessoas de nacionalidade angolana e de empresas de nacionalidade angolana em esquemas envolvendo o aliciamento e a corrupção de um procurador português. Naturalmente que isto faz com que existam mais desconfianças entre as duas partes, nomeadamente da parte angolana em relação à parte portuguesa. Mas ao contrário do que vimos, por exemplo, em 2012, que houve reações violentas da parte de Angola e que levaram, inclusive, ao presidente José Eduardo dos Santos a declarar o fim da parceria estratégica com Portugal, até agora, pelo menos na praça pública, não apareceram reações do governo angolano ou de pessoas a ele ligadas a contestarem este processo. Eu diria que se está numa fase para utilizar um anglicismo de wait and see. De qualquer forma, o que se passa nas relações entre Portugal e Angola é que, fruto da crise petrolífera, tem sentido uma diminuição das trocas comerciais entre os dois países e o regresso de muitos portugueses que estavam expatriados no país e também a diminuição da atividade de muitas empresas portuguesas em Angola e todos estes casos somados, obviamente, que acabam por prejudicar indiretamente Portugal, porque vai exportar menos e também coloca mais pressão sobre o mercado de trabalho português. Mas ao nível de ter criado alguma tensão, se essa tensão existe, ainda não passou para a opinião pública.
Sobre Manuel Vicente, o que é que poderá acontecer em Portugal? Poderá ser arguído? Ele próprio, aliás, num comunicado, disse que estava disposto a dar explicações à justiça portuguesa.
Sim, mas não me parece que esteja em causa a constituição de Manuel Vicente como arguído, até porque isso significaria que Angola teria que aceitar, por exemplo, a sua extraditação. Isso seria um processo complicadíssimo. E tal como eu referi, num comunicado em que constitui como arguído o procurador Orlando Figueira, o Ministério Público sublinha, enfatiza essa condição de não arguído de Manuel Vicente. Agora, obviamente que Orlando Figueira saiu da Procuradoria Portuguesa depois de ter arquivado processos relativamente a cidadãos angolanos e foi trabalhar para um banco, neste caso para o BCP, que é detido maioritariamente por um acionista angolano, a Sonangol, e naturalmente esta relação de causa e efeito abre campo para teorias especulativas sobre a relação, neste caso, indevida de Angola com Portugal. Agora, não me parece de todo que Manuel Vicente possa ser presente à justiça portuguesa. O que me parece, como já disse, é que este caso, somado aos outros que referi, decretam quase o fim político de Manuel Vicente e abrem caminho à Angola para que se volte a discutir novamente quem é que poderá ser o sucessor de José Eduardo Santos.
Em relação a Portugal, pode ser um caso incómodo para o governo socialista, visto que estava justamente a preparar a primeira cimeira bilateral entre Portugal e Angola?
Eu penso que a ausência de reações oficiais das duas partes relativamente a este caso significa que está-se a fazer uma separação nítida entre a área judicial e a área política. De todo modo, eu recordo que as relações entre Angola e os governos do PS, exceptuando José Sócrates, nunca foram relações tão cordiais quando se tratava de governos do PSD, historicamente, por causa do apoio que uma certa ala do PS deu à UNITA durante largos anos. anos, o MPLA sempre olhou com desconfiança para o PS, com a exceção, tal como eu disse, do José Sócrates, conseguiu desanuviar este tipo de relações. Vamos ver agora qual é que é, de facto, também o interesse e o peso, isso ainda não é visível. Qual é a forma como este governo e a importância que este governo dá às relações entre Portugal e Angola, embora também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já tenha dito há uns largos dias que queria voltar a constituir uma parceria estratégica entre Angola e Portugal. Mas entre o dizer e o concretizar, veio um passo gigante. É óbvio e é natural que isso aconteça, que este caso de justiça ensombre a preparação dessa cimeira. Mas, como disse, até agora as duas partes, no plano político, ao não dizer nada, ao não fazer nenhuma separações, têm-se distanciado de forma nítida e visível deste caso de justiça.
Com esta cimeira que está a ser preparada, podemos dizer que é um certo recuo também de José Eduardo dos Santos, que disse que queria cortar completamente as relações bilaterais com Portugal.
Já o referi frequentes vezes e no livro que escrevi sobre o poder angolano em Portugal, sublinhei e defendo que os dois países estão condenados a entenderem. Por uma razão simples, porque é mais aquilo que os une do que aquilo que os separa e porque precisam um do outro. Curiosamente, Angola está agora, por força da queda do preço do petróleo, numa situação de crise, embora uma crise com outros contornos, naturalmente, mas tal como Portugal esteve há 3 ou 4 anos e ainda estamos a sair lentamente dela, e Angola precisa agora mais do que nunca de parceiros estratégicos na Europa que consigam dar uma nova dinâmica à economia angolana, que passa sobretudo pela sua diversificação, ou seja, por tentar arranjar cada vez mais alternativas ao petróleo. Mas isto significa que tem que haver uma mudança de comportamento e de gestão do governo angolano, que facilite o investimento estrangeiro, que lhe dê condições, que combata todos os anticorpos que existem à concretização de investimentos, nomeadamente os tão propalados casos de corrupção ou de luvas, mas é o que se passa aqui é que, como eu disse, é mais aquilo que une Portugal a Angola do que aquilo que os separa. Para Portugal, Angola é e será sempre um mercado importante, quer do ponto de vista das exportações, quer do ponto de vista da deslocalização das empresas portuguesas, e para Angola, Portugal será sempre a porta de entrada na Europa, o país com quem tem afinidades linguísticas e com o qual pode contar para ser uma espécie de seu representante na União Europeia, e porque Portugal, pela sua dimensão, é um parceiro que nunca poderá fazer sombra a Angola e que procura sempre lidar em relações de igualdade. Este conjunto de circunstâncias existe sempre. É preciso é que as partes entendam que é mais proveitoso para elas aproveitar estas circunstâncias do que estarem com rufos de namorados, o que frequentemente acontece nas relações entre os dois países, por causa da história. E essa história é impossível apagar. É preciso é saber viver com ela e retirar as melhores lições que ela nos pode dar.
Era Celso Filipe, jornalista português do Jornal de Negócios e autor do livro O Poder Angolano em Portugal. Convidado.